A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe mediante essa leitura, que vamos meditar nesse texto aqui. Antes, como fiz pela manhã, eu quero recordar qual foi o tema que o pastor Evaldo pregou para nós aqui e que recomendação ele deixou para que nós pudéssemos colocar como o norte para o nosso ano de 2024, tá bom? Ele usando ali Mateus capítulo 6, né? Especialmente ali os versos 33, 34, ele usou outros textos também, mas especialmente ali. Ali diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Esse é o verso 33, tá bom? E ele deixou três recomendações para ser prioridade para nós nesse ano de 2024. Primeira delas, ser uma pessoa melhor. Isto é, nós não podemos permanecer igualzinho fomos em 2023. Quem fica do mesmo jeito, daqui a pouco ele vai retroceder, não vai caminhar para frente, é para trás. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos que viver o que cremos. Não basta só ver, conhecer e não viver, tá bom? Então, primeira coisa que ele falou, prioridade, ser uma pessoa melhor. Segunda, prioridade, ter melhores pretensões. E ele foi muito claro, objetivo, ao expor a essa necessidade. Nós não podemos viver só para nós. Não faz sentido isso, né? Uma vez que você conheceu a Cristo, que você entregou a vida a Ele, que você agora é um discípulo de Jesus, você tem que espalhar a glória do Senhor. As pessoas que estão à nossa volta precisam ser impactadas. Então, é quando nós vivemos, é que nós geramos isto, tá bom? Então, primeiro, ser uma pessoa melhor. Segundo, melhores pretensões, não pensando em si, pensando no reino, tá bom? Terceira e última, ser fiel ao que Cristo te confiou. Cada um de nós temos, no mínimo, um dom. Em geral, a gente tem 3, 4, 5, 6, tem muitos, né? Só que esse dom, Deus deu não para você, Ele deu para edificação do corpo. Quando eu não exerço isso, eu estou prejudicando não só a mim, o corpo. que está deixando de ser abençoado. Então, espera-se 2024 que a Icé Bosque dos Eucaliptos seja melhor do que ela foi no ano passado. E assim sucessivamente. Nós estamos olhando para onde? Não é para as coisas do mundo. Nós estamos esperando o quê? A volta gloriosa de Jesus. E para isso, meus irmãos, nós temos que estar com a mão no arado. Devemos estar alerta, cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Por isso que ele pregou, por isso ele deixou essas recomendações, né? E por isso ele espera que nós possamos estar dando ouvidos ao que ele pregou aqui no domingo, dia 31, pela manhã e à noite, tá bom? Então, esse é o recado que ele deixou e que nós esperamos que cada um que veio aqui, os que não vieram agora estão sabendo pelo menos as principais recomendações, agora vamos pôr em prática, né? O verso 34 do capítulo 6 de Mateus, né? Eu citei ele de manhã pregou sobre os versos 19 a 21, não acumular as coisas só para esse mundo e tal, né? E aí falou do verso 33. À noite ele pegou a partir do 25, Mateus 25, não ficar com ansiedade, não ficar buscando coisas que você nem vai poder aproveitar. E concluiu com o verso 34, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal, né? À noite ele trabalhou bem essa ideia aí, não ficar com os cuidados do mundo, tirando de você a paz e a alegria de uma comunhão perfeita entre nós e com Deus, tá bom? Agora vamos à nossa mensagem de hoje, nesse texto de Romanos, tá bom? O que está dito aí? Verso 1. Os fortes devem suportar os fracos. Qual que é a tendência natural? É querer esmagar os fracos, né? Mas a recomendação da palavra de Deus e do próprio Senhor é que a gente possa abraçá-los, suportá-los, né? Lá em Colossenses 3:13 diz que suportai-vos uns aos outros, né? É um dos mandamentos da mutualidade. Você está num corpo e você precisa ter interação com esse corpo, seguindo as orientações da palavra de Deus, tá bom? Quando a gente lembra desse tema, vamos lembrar de Jesus, ele é o nosso exemplo maior, né? Jesus suportou a cruz para nos perdoar e nos dar vida. Então faça o mesmo, imita Jesus. Esse é o nosso papel, tá bom? Segundo, os fortes devem agradar não a si mesmos, porque isso significa egocentrismo. A busca dos próprios interesses é natural do homem caído, não do novo homem que agora conhece a Jesus e tem a presença do Espírito dentro dele. No dizer de Paulo, o cristão forte não deve usar a sua força para esmagar os fracos. 1 Coríntios 10:24 diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outrem, né? É assim que nós precisamos ver, é o verso 2 aí. Cada um deve agradar ao seu próximo, para o bem do próximo e para o seu próprio bem. Não colocar tropeços, não prejudicar, não destruir. É diferente de agradar aos homens. Ah, então eu tenho que agradar. Não. É outra conversa. Tá bom? que agradar os homens é incompatível, né, com a integridade e a sinceridade. A ordem bíblica é para edificar o próximo. Verso, aí volta a sua, nem precisa, na minha aqui não precisa voltar. Romanos 14, 19, diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de um para com os outros. Então, esse é o preceito bíblico. E Jesus disse mais: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 39. O amor é a motivação que impulsiona toda a nossa conduta aqui neste mundo, tá bom? Se seguirmos a lei do amor, vamos desfrutar da justiça, paz, alegria, virtudes próprias dos filhos de Deus. Verso 3, diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então Jesus abraçou aquilo que era contra o próprio Deus. Ele recebeu na própria carne. E diz que ele não agradou a si mesmo. Ele tinha todo o direito, afinal, ele era Deus, ele é Deus, né? Mas ele não usou dessa prerrogativa. Então nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. Lá em Filipenses 2, verso 6 e seguinte, nós temos algo primoroso ali a respeito de Jesus. Diz que ele humilhou-se a si mesmo para dar exemplo para nós. Ele veio para servir, não para ser servido. Depois, Marcos vai escrever no seu Evangelho, capítulo 10, verso 45, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não fez isso só para ficar marcado. Ele fez isso porque ele veio com esse propósito. Mas veio também para deixar exemplo para nós. Então, nós precisamos seguir esse exemplo dele. Ele identificou-se com a vontade, a causa e a glória do Pai. Será que nós vamos ter outro tipo de propósito para a nossa vida? Depois de termos o exemplo de Jesus? Não pode ser, né? Por isso ele sofreu, mas não desistiu. Se fosse qualquer um de nós, poderia ter desistido. Porque ele veio para fazer, fez e foi odiado. Foi vilipendiado, injuriado. Mas ele foi até o fim. Verso 4 é importante, meus irmãos. O que diz o verso 4? Diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Às vezes nós lemos, nós sabemos, mas temos dificuldade de viver. E o que importa, meus irmãos, na vida cristã, é o quanto eu consigo viver do que conheço da palavra de Deus. Só conhecimento não transforma a vida. Mas o conhecimento em prática tem que transformar. Não só a nossa, mas daqueles que estão também à nossa volta. E essas verdades da palavra de Deus, elas são, já disse aqui hoje, elas são eternas. A mensagem bíblica é sempre atual. É para os leitores originais e aqueles que vieram depois, como nós hoje. Então, nós não podemos ignorar aquilo que lemos na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, as minhas palavras não passarão. Segunda coisa, ainda com base nesse versículo aí. O valor da mensagem, ele é abrangente. Ele diz tudo quanto. Não diz só esse versículo. Não, tudo que foi escrito. A Bíblia toda é atual. E ela é para a nossa edificação, para a nossa consideração. Uma outra coisa que é difícil captar aqui, mas que é uma verdade bíblica incontestável, o enfoque da Bíblia é Jesus. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia e encontrar Jesus em cada livro da Bíblia. Porque foi Ele que escreveu. Foi Ele que deu a inspiração. Tudo nasce com Ele. Diz que nada do que foi feito sem Ele. Então, por favor, vamos entender isso e vamos aplicar isso. Finalmente, ainda com base nesse versículo aqui, o propósito da mensagem, ele é prático, ele quer tornar-nos melhores. O ensino da palavra de Deus visa produzir paciência, consolação, e no fim, esperança. Então, tudo isso está contido num único verso. Coisa maravilhosa, quando a gente para refletir e para ler com o propósito de aprender e aplicar na nossa vida. Quais os meios que Deus usa para isso? Deus age em nossa vida pelas Escrituras, por Ele mesmo e pelo Espírito que está conosco. Não perca a oportunidade. Deus está pronto a manifestar o seu poder, a sua graça e a sua bênção nas nossas vidas. Vamos ao verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Paciência e consolo têm origem em Deus. Não é com esse mundo aqui. Pensar a mesma coisa entre nós, somente uma ação divina pode produzir a unidade. Qual é o fator de unidade? Jesus. A presença de Jesus. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nossa vida, a fim de produzir a mutualidade. Esse é o papel dele. Nós só estamos reunidos aqui hoje à noite porque o Espírito está dentro de nós, de cada um de nós. E é Ele que faz com que a gente possa, embora pensando diferente, embora sendo diferentes uns dos outros, viver em harmonia, em paz, em comunhão, uns com os outros e com Deus. Volto mais uma página aí, Romanos 12, verso 16, diz assim, tenha o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, esse é o propósito de Deus, haver essa união aqui entre nós e a igreja espelhando a glória de Deus. Verso 6. Lá do capítulo 15, de Romanos. Ele diz, para que concordemente e a uma voz, o que nós vamos fazer juntos? O que diz aí? Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cabe aqui uma pergunta. Qual é a razão principal da existência do homem? E agora trazendo para nós, de cada um de nós, dar glórias a Deus. Não há outro alvo, é para dar glórias a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança. O homem caiu, Deus vem através de Jesus e restaura. Para quê? Ele quer receber a glória que lhe é devida. E a igreja está aqui estabelecida com esse alvo: dar glórias a Deus. Aqui Paulo convida os irmãos para se unirem em torno desse objetivo: dar glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz assim: porque fostes comprados por preço. Sangue de Jesus foi vertido na cruz. Ele se deu por nós. Agora ele diz assim, Paulo: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Será que precisa ser mais objetivo do que isso? Creio que não. Pois bem, meus irmãos, de manhã eu fiz aqui uma trajetória que eu quero repetir agora à noite, tá bom? Porque faz sentido dentro daquilo que se espera de nós em 2024. Jesus tem nos dado tudo de que precisamos para brilhar nas trevas. Essa é a nossa função, estar aqui para espalhar as boas novas do Evangelho. Por onde passarmos, onde formos, é esse o nosso dever, né? E a Igreja do Bosco aqui tem feito isso, meus irmãos, não só aqui dentro das quatro paredes. Ela tem feito isso ao redor do mundo. Se você ainda não pegou esse panfleto aqui, é importante que você peça. Ainda que você não vá contribuir financeiramente, que é o ideal, tá? Mas aqui você tem todos os campos missionários que a Igreja sustenta. Todos nós, eu creio, que conhecemos Atos 1:8. Né? Nossa responsabilidade é evangelizar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa igreja cumpre esse Atos 1:8, através do seu conselho missionário, através das nossas ofertas que nós depositamos aqui. Né? Então, aqui em São José dos Campos, que é a nossa Jerusalém, nós temos aqui o pastor Ildefonso, que é da capelania hospitalar. O Éden Lar, que cuida de 200 crianças. Eles dão alimentação, dão vestuário e eles dão ensino. E ainda evangeliza eles. Tá? Apoiando, inclusive, as suas famílias também. Os Gideões Internacionais, vários deles aqui. E eles têm um papel importante, porque eles distribuem o Novo Testamento para hotéis, hospitais, para escolas, guarnições militares. Então, eles estão aí, operando. Onde a igreja não chega, eles estão chegando. Por isso é fundamental orar por eles, né? Tem que lembrar que as portas serão abertas na medida que a gente ora. E falei lá da congregação do aeroporto, né? Onde os irmãos estão lá com o pastor José Roberto. Graças a Deus que ela está buscando viver de forma integral o Evangelho do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa Jerusalém. No Oeste Paulista, duas congregações, já falei, Guararapes e Araçatuba, que nós esperamos, meus irmãos, possam crescer ainda mais, levando o Evangelho do Senhor. É a nossa Judéia. A nossa Samaria é mais distante um pouco. Nós temos, então, os ribeirinhos, lá no Pará, a Anne e Priscila está lá evangelizando. A Ieda foi agora para os quilombolas. O Rubens e a Beth, falei, estão lá no Ceará e Piauí, com os sertanejos, né? Pastor Denis está lá em Boa Vista, com asas de socorro, está dando apoio ali. Então, esses aqui representam a nossa Samaria e até os confins da terra. Nós temos vários, meus irmãos. Nós temos aqui Manzaíla, lá em Angola. Temos Gil e Marlene em El Salvador. Temos Missão Portas Abertas, Janela 1040. Temos aqui Al-Rashid, não vou dizer o país dele, mas está lá no, naquele lugar terrível para se evangelizar, ali na África. Edivânio está lá em Portugal com incursões na África. Nidavaldo e Alane lá em Moçambique. E a Malu, que acabou de falar aqui, está lá no Nepal e no Camboja. Então, esse representa até os confins da terra. Meus irmãos, como é importante que você saiba disso. Que você ore por isso. E melhor ainda, se você puder contribuir. É assim que o Evangelho vai avançando. Mais e mais, tá bom? Precisamos encher o peito e dizer a Deus toda a glória, toda a honra e louvor. Mas sempre lembrando de cumprir os nossos compromissos. Compromisso, eu digo, não só de financeiro. Muitas vezes nós contribuímos financeiramente, mas não oramos. Não sei se você sabe que a oração é mais do que dinheiro. É envolvimento da alma, do coração. Você está junto com aquele que está lá no campo. Como é importante para esse... a igreja do Bosque ora por mim. Vocês viram aí a Malu agradecer. Viu aí o pastor Rubens e a Beth agradecer. Porque faz diferença. Tá bom? Só para o controle dos membros. Isso aqui só tem a ver com os membros. Visitantes, por favor, ouçam, mas não é para vocês. A menos que você seja tocado por Deus. Há 27 anos, essa igreja aqui tem um projeto missionário, um plano. Ela demora para assumir o missionário. Mas uma vez que ela assumiu, ela cumpre. E graças a Deus, 27 anos, nunca ninguém ficou sem receber. Mas corre o risco esse ano. Porque o que entrou de compromisso ainda não é suficiente para atender todos os compromissos o ano todo. Daí o apelo para que você pegue o seu e, sendo tocado por Deus, contribua. Ninguém vai contribuir. Porque falou. Não. Dinheiro dado dessa forma, meus irmãos, não é abençoado. Eu tenho ousadia para dizer isso, porque eu vivo isso há mais de 50 anos. Eu não sou o pastor da igreja, mas não vou me calar naquilo que eu sei que é real. Tá bom? Vamos fechar a minha mensagem. Verso 7. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E como é que conclui o verso? Para a glória de Deus. A fé nos liberta para vivermos em favor dos outros, como jamais fizemos antes. Acolher quer dizer tomar para si. Cristo fez isso por gentios e judeus, lá na cruz. E não era quando nós já tínhamos mudado o nosso coração. Romanos 5:8 diz: quando ainda éramos pecadores, Jesus deu a sua vida por nós. Cristo fez isso ao acolher-nos em sua igreja. Destacamos que a leitura e estudo da palavra de Deus, aliada à iluminação do Espírito Santo, vão produzir mudanças significativas em nossa maneira de pensar, falar, agir e viver. Desse modo, viveremos não mais em função de nós mesmos, mas dos nossos irmãos e dos nossos semelhantes. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa é a palavra. Por último, meus irmãos, falei de manhã e repito agora algo que eu recebi essa semana e que achei muito importante. Conselhos práticos de Billy Graham. Ele diz assim: é tempo de ter os dois pés na igreja. Eu acrescento, com qual motivo? Para aprendizado, comunhão e serviço. Ele diz: os dois olhos na Bíblia. Eu digo, para quê? Para ler, memorizar, meditar e pregar os seus ensinos. Ele diz: os dois joelhos no chão. E eu digo, para quê? Para orar, interceder e ser tomado da plenitude de Deus. Se você acha impossível isso, por favor, leia a carta aos Efésios. Leia, é isso que Paulo diz. Esse é o alvo final de Deus, que nós tenhamos a plenitude dele. E por que que ele deu o Espírito Santo? Para que que ele deu a Bíblia? Para que que ele deu a igreja? Para produzir isso em nós. Amém, igreja? Amém? É assim que tem que ser. Quero concluir. Propomos hoje aos irmãos essa reflexão, considerando a importância de cada um fazer o seu próprio exame, do seu viver comunitário na igreja. Há parâmetros, há recomendações, há prescrições que nós precisamos conhecer e viver. Sabemos que tanto a palavra de Deus quanto Jesus nos exortam a vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Eu não vou falar, mas por favor, chegando em casa, abra lá, primeira carta de João, capítulo 4. São expressões lindas, maravilhosas, que nós precisamos tirar da Bíblia e viver. Só isso. Primeira João, capítulo 4, tá bom? Porque lá tem essas recomendações e elas são muito importantes para nosso viver. Concluo com o texto que Paulo mandou em Filipenses para a igreja de Filipos, no capítulo 2 da sua carta, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Simples, né, meus irmãos? É o que a gente espera que aconteça conosco, tá bom? Esse ano de 2024, sermos, como o pastor colocou aqui, uma pessoa melhor, ter alvos mais focados, né? E ser fiel naquilo que está nas nossas mãos para fazer.